Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 22 de setembro, hoje aqui em Washington, 27 graus centígrados. Como sempre, vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Mark Ferguson. Como sempre, começamos com as notícias internacionais. A situação permanece tensa na cidade americana de Charlotte após mais manifestações. O presidente sírio diz que a guerra no seu país vai continuar e acusa os Estados Unidos e outros países de apoiarem os rebeldes. Primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Trabalhadores do Porto de Lobito em greve não recebem salários há 4 meses.
Os trabalhadores estão passando uma dificuldade séria que nem conseguem trasladar do seu sítio para o local de trabalho. Estão a desmaiar no navio.
Fundo Soberano vai investir centenas de milhões de dólares na agricultura. Há muitas críticas a isso.
O cidadão não tem como fiscalizar e, em muitos casos, nem a própria Assembleia Nacional. Porque nós não estamos a ver os benefícios. O que eu quero dizer é que não há coerência.
Vamos também falar de divisões no seio do Partido da Renovação Social, o PRS. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Vamos às notícias internacionais com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João. As autoridades policiais da cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, resistem a apelos para tornar públicas imagens de vídeo da morte de um cidadão afro-americano, dizendo, contudo, que vão aceder ao pedido da família para ver privadamente as imagens. O chefe da polícia local, Kerry Putney, manteve-se firme na sua posição, dizendo que a divulgação das imagens poderia prejudicar o desenrolar de investigação às circunstâncias da morte de Lamont Scott, de 43 anos de idade. As autoridades de Charlotte tinham dito, entretanto, que não tinham planos para impor imediatamente o recolher obrigatório depois de 2 noites de protestos violentos que se seguiram à morte de Lamont. Enquanto isto, forças da Guarda Nacional e da Polícia Estadual continuam a chegar a Charlotte, depois do governador da Carolina do Norte ter declarado o estado de emergência naquela cidade.
O presidente assírio Bashar al-Assad disse que a guerra civil no seu país, que já vai no 6º ano, vai continuar sem um fim à vista. Assad acusou os Estados Unidos, a Arábia Saudita, a Turquia e o Qatar de prolongarem o conflito devido ao apoio concedido aos rebeldes que querem derrubar o governo. O presidente sírio rejeitou, por outro lado, as acusações de que aviões sírios ou russos tenham atacado na segunda-feira uma coluna de veículos das Nações Unidas transportando ajuda humanitária, matando 20 civis perto de Alepo.
O juiz brasileiro responsável pelos processos do Lava Jato, Sérgio Moro, revogou a prisão do antigo ministro das Finanças, Guido Mantega, detido temporariamente hoje, quinta-feira, em mais uma operação de combate à corrupção. Moro afirmou que a polícia, o Ministério Público Federal e ele mesmo não tinham conhecimento do estado de saúde da esposa de Mantega, que se encontrava no hospital no momento da prisão. O juiz argumentou que as buscas já começaram e que o antigo ministro, uma vez solto, não deve oferecer risco ou interferir na colheita de provas. A prisão do antigo ministro dos governos de Lula, da Silva e Dilma Rousseff, segundo a Procuradoria, teve como base a suspeita de Guido Mantega ter pedido uma transferência ilegal de recursos milionários a empresas para o pagamento de dívidas de campanhas.
Uma coligação de grupos de direitos humanos solicitou aos dirigentes da União Africana para abandonarem os planos que pedem a retirada dos seus membros do Tribunal Penal Internacional. Em abril passado, uma comissão da União Africana recomendou a retirada do Tribunal Penal Internacional, a não ser que aquela instituição cumprisse 3 condições, uma das quais era a imunidade do chefe de Estado e de outros dirigentes. A coligação, liderada pela Human Rights Watch, sustenta que o pedido de imunidade viola a ata da União Africana e vai contra as recentes iniciativas para combater a corrupção. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. agora, um bloco de notícias de Angola.
Trabalhadores do Porto do Lobito entraram em greve para protestar contra o não pagamento de salários. Os seus salários estão em atraso há 4 meses e alguns deles estão a desmaiar nos seus postos de trabalho pelo facto de não terem dinheiro para se alimentar. João Marcos.
Visivelmente revoltados, alguns trabalhadores disseram que o pagamento de pelo menos 2 meses seria um alívio para quem vê degradar a situação social.
As nossas crianças estão a passar mal. Desde o primeiro trimestre, as crianças foram já dispensadas, porque as propinas estão a pagar com multa e não tem como pagar. Estão fora da escola. Você vai lá e diz, não, teu pai nunca pode pagar propina. Por isso as crianças estão a passar muito mal. Será o governo porque não nos olha? Somos eu que nós aqui no Porto podemos oferir. Por que estamos atrás? Fizemos o quê aqui no Porto do Lobito?
Sem condições até para chegar ao local de serviço, vários portuários emitem sinais de fragilidade quando em missões de descarregamentos.
Os trabalhadores estão passando uma dificuldade séria que nem conseguem trasladar do seu sítio para o local de trabalho. Então há um navio que até aqui os trabalhadores estão a desmaiar no navio do saco de sacaria que eles não conseguem levantar. Estão a desmaiar por quê? Estão a desmaiar porque eles não mataram e...
Desta vez, o Conselho de Administração, liderado por Ana Paz de Jesus, ausente do país, optou pelo silêncio, após ter justificado o problema salarial com a crise do momento. À hora em que expedíamos este trabalho, a Comissão Sindical, acusada de seguir as imposições da direção, encontrava-se reunida com o Sindicato Provincial dos Transportes. Uma fonte bem posicionada revelou à Voz da América que o Conselho de Administração, com a tesouraria a zero, está a negociar com bancos um empréstimo para pagar aos seus mais de 2 mil funcionários. Benguela, João Marcos, Voz da América.
2 pessoas terão sido presas na sequência do ataque à sede da UNITA em Menong, no Cuando Cubango, disse à Voz da América uma fonte do Serviço de Investigação Criminal. Isto ao mesmo tempo que o coordenador da UNITA da Ação Política nas províncias do Bié, Uambo e Cuando Cubango apelava ao governador da província para tomar medidas para se pôr termo ao que disse ser constantes ataques à UNITA. Armando Chicoca.
Deputado Manuel Saviemba diz que o governador Pedro Mutindi deve mandar parar os atentados contra quadros e património da UNITA no Cuando Cubango.
As autoridades governamentais e da lei e ordem têm conhecimento disso. Então, não querem punir as pessoas que fazem assim. Então, é ali onde estamos a dizer que toda a gente está conivente.
Depois da América soube que o deputado Manuel Saviemba também está a fazer tudo para ver se entra em contato com o senhor governador Pedro Mutindi.
É exatamente isso, sim. Eu comecei desde ontem que a situação ocorreu. Tentei já várias vezes para entrar em contato com o senhor, porque tenho o número dele. E todas as vezes que a gente foi solicitando, embora tardiamente, mas houvera algumas respostas. Mas agora está difícil.
Deputado Manuel Saviemba admitiu a possibilidade de levar o governador do Cuando Cubango em tribunal, alegando haver ações concertadas contra o Partido do Galo Negro em Menong.
Nós não temos nenhuma dúvida. Isto é um ato organizado, orientado, e ele devia mandar parar isso, porque não é a primeira vez que isso acontece. Então nós vamos fazendo documentos para os tribunais, embora tribunais saiam sempre a favor deles, vamos fazendo isso porque a razão merece para aquele que tem razão.
Em conversa não gravada, um oficial do Serviço de Investigação Criminal em Menong garantiu estar em curso de investigações sobre os factos, tendo sido já detidos preventivamente 2 suspeitos. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
E já depois de ter enviado esta peça, o governador do Cuando Cubango ligou ao Armando Chicoca e disse para se perguntar ao deputado Manuel Saviemba onde estiveram os guardas privados da UNITA quando se deu o incêndio na sua sede. Fica aqui a pergunta. Vamos agora para o Lubango, onde o diretor do Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, Alves de Rocha, disse que os indicadores atuais demonstram que não tem havido em Angola a diversificação da economia, apontada pelo governo como uma das reformas estruturais necessárias para a base do crescimento do país. O economista avisou ainda que vai haver uma deterioração das condições de vida dos angolanos. Teodoro Albano.
Alves da Rocha disse que, apesar de ter havido em 2015 uma diminuição do peso do petróleo no produto interno bruto, na ordem dos 35%, em cuja dependência já chegou a atingir 60%, isto por si só não significa diversificação da economia. Segundo o economista, que anunciou para finais do corrente ano a publicação de um livro sobre a diversificação da economia, fruto de um estudo levado a cabo pela instituição nos últimos 3 anos, o grande problema reside na substituição das importações.
Substituição de importações não é diversificação da economia. Quando a gente analisa, quando a gente faz estudos de diversificação, temos que nos concentrar nas exportações. E um país é mais ou menos diversificado consoante os índices que existem nos manuais de economia internacional que medem a diversificação das exportações.
Alves da Rocha, que fazia uma dissertação sobre o estado da economia de Angola e as perspectivas até 2020 por ocasião dos 33 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Mandume e Andemo Feio do Lubango, comemorados recentemente, faz uma previsão difícil da economia do país dentro dos próximos 4 anos, face à instabilidade do mercado petrolífero internacional.
Nós fizemos 2 cenários, um cenário mais otimista e um cenário de base. E a conclusão é que, de facto, não vamos crescer a mais de 3,5% ao ano até 2020. Se nós pensarmos que a taxa de crescimento da população estimada no censo é de 2,71%, podemos facilmente chegar à conclusão que, até esta altura, vai ocorrer uma degradação das condições de vida da população.
O diretor do Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola revelou-se ainda perplexo com a aprovação recente pelo Parlamento do Orçamento Geral do Estado, revisto de 2016, há pouco menos de 3 meses do final do ano. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Continuamos a falar da economia. O Fundo Soberano de Angola vai investir 250 milhões de dólares na criação de fazendas agrícolas para a produção de grãos, oleaginosas e arroz para consumo nacional e exportação. A concessão das 7 fazendas, que totalizam 72 mil hectares de terras, foram cedidas diretamente pelo Ministério da Agricultura ao Fundo Soberano, gerido por José Filomeno dos Santos, um dos filhos de José Eduardo dos Santos, para as províncias do Bié, Cunene, Malanje, Moxico, Cuando, Cubango, Uíge e Zaire. No comunicado, o Fundo Soberano diz que o facto da agricultura empregar mais de metade da população angolana significa que financiar este ramo aumenta a renda das famílias e faz surgir novas oportunidades para o setor agroalimentar. Mas alguns especialistas ouvidos pela Voz da América consideram estes investimentos sem viabilidade. Manuel José.
O especialista em questões fundiárias pela Associação Rede de Terras, Bernardo Castro, interpreta esta e outras concessões no domínio fundiário como ilegais. Castro entende que Angola não possui nenhum diploma que regula o preço da terra. Todas as concessões têm como base a fonte do Estado, que são ilegais. O perito diz que, para além disso, há falta de transparência na gestão destes valores alocados ao Fundo Soberano.
O cidadão não tem como fiscalizar e, em muitos casos, nem a própria Assembleia Nacional. Porque nós não estamos a ver os benefícios. O que eu quero dizer é que não há coerência em termos de metas que se pretende para o desenvolvimento de fundos ou investimento num determinado setor. Essas aplicações não têm em conta aquilo que são os objetivos gerais de desenvolvimento do país. Os seus objetivos não se reforçam mutuamente com os interesses nacionais. Então, dificilmente nós conseguimos perceber depois os resultados.
O especialista dá exemplo em como os investimentos em questões de terra nunca resultam.
O caso da Aldeia Nova, cujos benefícios não têm retorno para aquilo que é o desenvolvimento geral do país. O processo tem de ser transparente para já. O Fundo Soberano é de todos. Correm investimentos que depois vão servir interesses de privados, ou seja, de A ou de B. O problema é este.
A Assembleia Nacional devia ser informada sobre este tipo de investimentos, diz o deputado e engenheiro agrônomo Vitorino Nhani.
Esta metodologia peca porque viola aquilo que são as regras democráticas. O órgão que deveria discutir este problema é a Assembleia Nacional.
O engenheiro agrônomo considera completamente errados este tipo de investimentos e explica porquê.
72 mil hectares constituem uma gota no oceano, porque Angola tem cerca de 50 milhões de terras agricultáveis. Por outro lado, o que cria segurança alimentar, o que combate a fome e a pobreza, não são as fazendas. 90% de terras agricultadas pertencem aos pequenos produtores, à agricultura familiar. é esta que cria a segurança alimentar, é essa que contribui para o combate à fome e à pobreza. Não são essas fazendas que vão resolver esse problema. Isto entra no capítulo de políticas erradas.
O especialista em macroeconomia Galvão Branco diz que o projeto é bom, mas não se enquadra na vocação do Fundo Soberano de Angola.
Esta é a questão que parece a mim que pode ser controversa. A seleção, a eleição de um setor que é fundamental, importante para Angola, mas que não pode ser levantado por uma instituição que tem um outro tipo de propósito. Eu penso que é aqui que tanto pode eventualmente vir o pecado mortal.
O Fundo Soberano de Angola, que foi criado com uma dotação de 5 mil milhões de dólares, com parte das receitas petrolíferas angolanas. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Vamos agora falar de um partido, um pequeno partido, mas que é bem conhecido em Angola. Falamos do Partido da Renovação Social. A definição da data para a realização do seu congresso está a dividir o atual líder, Eduardo Kuangana, e o principal aspirante ao cargo, Sapala António. Venâncio Rodrigues.
Eduardo Kuangana, há 25 anos da liderança do PRS, insiste na falta de condições financeiras para a realização do conclave. O político disse que, nas atuais condições, constitui um risco avançar qualquer data para que o congresso tenha lugar, depois de terem falhado as tentativas feitas em junho e em julho deste ano.
Dentro de algum tempo nós estamos a trabalhar, vamos realizar o congresso. Não sei qual é o interesse que há de muitas pessoas sobre o nosso congresso. Não tivemos condições necessárias para que este congresso fosse convocado. De 5 em 5 anos nós realizamos o congresso.
O candidato assumido ao cargo de líder do PRS, Sapalo António, considera, entretanto, que tal alegação é um subterfúgio do atual presidente, que visa evitar novos concorrentes para a liderança partidária.
Simplesmente são exercícios para ganharem tempo de modo a que o Congresso não tenha lugar. O presidente, temente da possibilidade de outros candidatos virem no Congresso a ganhar, então ele, todo o processo está a inviabilizar, de modo a ir encontrar mecanismos que lhe levam no Congresso a ganhar. Teme a convocação do Congresso, porque está a ver que nas condições atuais ele vai perder. Então vai procurando ver se consegue encontrar pessoas, dali que ele está a criar estruturas paralelas ao partido.
Anteriores disputas pela liderança entre Eduardo Kuangana e os seus colaboradores levaram ao afastamento ao longo dos últimos 25 anos de figuras de destaque do PRS, entre os quais o antigo vice-presidente António Machikungo e o secretário-geral João Gandagina, entre outros. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Aqui uma pequena notícia. Um forte aparato policial esteve hoje no terreno na zona da Vila Alice, centro de Luanda. Houve mesmo notícias de um assalto com reféns num restaurante local. Aliás, dezenas de agentes da polícia de vários ramos estavam nas imediações do restaurante em casa. Mas um porta-voz da polícia em Luanda, Mateus Rodrigues, disse à Voz da América que não houve qualquer refém e que a polícia está a investigar 2 assaltos que se registaram naquela zona na manhã de hoje. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.55 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet estamos em voaportugues.com e mande-nos as suas fotografias e vídeos através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só vamos discutir precisamente o registro eleitoral, a atualização do registro dos eleitores. Vamos ter connosco dois convidados, João Lucombo Nzatuzola, ele é professor universitário, sociólogo e doutorado em demografia, e William Toné, jornalista e analista político, em discussão, portanto, o recenseamento eleitoral. E agora aqui na Voz da América vamos precisamente falar da atualização do registro eleitoral. Temos duas reportagens. Vamos começar em Luanda, onde está o Koko Mukuta, que foi à rua ouvir opiniões.
Vários são os cidadãos curiosos para a atualização do registro eleitoral. Outros alegam falta de motivação e interesse por não notar qualquer diferença após a escolha do seu partido predileto. António Kissanda disse à Voz da América que não vai atualizar o seu registro eleitoral, citando como exemplo as eleições de 2008 e 2012, que, segundo Kissanda, não foram nem justas nem transparentes. O jovem afirma que a miséria do povo continua. Piedade Kalunga, que já registou e participou nas duas últimas eleições, diz, contudo, que não vê nenhuma diferença após duas eleições. Já Margarida Figueira, vendedora ambulante, diz que nunca votou por não saber ler e escrever. Figueira afirma que vivia em zonas profundas do país e não sabia nada sobre eleições. Numa nota, o MATI incentiva os angolanos maiores de 18 anos a continuarem a contribuir para o sucesso do registro eleitoral. A oposição, no entanto, lamenta a falta de partilha de dados do registro entre o governo e os fiscais e consideram que o número de eleitores anunciado é muito preocupante, por estar muito aquém das expectativas. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
E de Luanda vamos mais para o norte, para o Uíge, onde o Muniz Francisco foi também ouvir eleitores e encontrou ceticismo e desilusão. Muniz.
De acordo com os jovens ouvidos pela Voz da América no Uíge, rejeitaram atualizar os dados pessoais dos cartões do registro eleitoral por alegadamente se registar quebras de promessas por parte do partido no poder.
O mandato nunca muda. Podemos votar, mas o votado é só um único partido. E as promessas que nos propõem são promessas que só se vê em si, são as pessoas mais aproximadas do mesmo partido. E para outros povos, não tem como recompensar isso.
Primeiramente, pelo menos vê-se a prova das promessas que a gente tem tido. Ali a pessoa poderá ter uma coragem de atualizar o resistente. Mas nesse contexto, com estas promessas falsas que até hoje falam, epa, é um pouco difícil.
João António, um dos outros interlocutores, justificou igualmente o desemprego e a falta de cumprimento de várias promessas nas eleições de 2008 e 2012 como um dos fatores para se afastar das urnas no próximo ano.
João António, bom, ainda porque está um pouco frustrado, até que nem pouco, estou frustrado, nem quero também fazer o tal registro eleitoral, que não quero votar através das promessas falsas que sempre tem feito, porque não, virá ali concursos, epa, até aqui nunca vimos nada melhor, então não estou interessado também para fazer atualização do registro eleitoral.
Por sua vez, Joaquim Alfredo acusou o atual governo no poder de ser mentiroso por não cumprir com as promessas dos 2 milhões de casas para os jovens em 2008 e 2012.
Joaquim Alfredo, ainda sobre as mentiras que ocorrem sempre, dando emprego aos jovens, a promessa de casas, a quantidade sempre falada, o nosso governo não resolve isso. Então, isso está nos baixando a memória. Não temos como sempre nos interessarmos, sempre ir fazendo o registro.
Duiz para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página esportiva, vamos hoje começar com o futebol português, isto porque amanhã o Porto recebe o Boa Vista num jogo do campeonato. O Boa Vista está em 12º lugar com apenas 5 pontos. O Porto está em 3º com 10 pontos, menos 3 que o líder, o Benfica. Dois empates consecutivos estão, contudo, a preocupar os adeptos do Porto, mas o treinador Nuno Espírito Santo diz que não há razão para isso.
São resultados que nos responsabilizam, no sentido de que temos que ganhar. Nós sabemos que o campeonato é uma maratona, é uma corrida de longo curso. O mais importante não é como começa, é como acaba. Estamos a construir uma equipa que quer ganhar de forma sustentada. As leituras exteriores não são tão determinantes nesse sentido. Nós trabalhamos todos os dias, vemos os jogadores trabalhar, os jogadores sabem o que têm que fazer, trabalham de forma implicada e o futuro dará os seus frutos.
Era Nuno Espírito Santo, treinador da equipa portuguesa do Porto. Ontem, na vizinha Espanha, Real Madrid empatou em casa com o Villarreal a uma bola. Barcelona empatou em casa com o Atlético de Madrid, também a um golo. O Sevilha venceu o Betis e foi o grande beneficiado, estando agora em segundo lugar, a 2 pontos do Real Madrid. Barcelona mantém-se a 3. Para o Barcelona, este empate é preocupante por 2 razões. Lionel Messi lesionou-se, vai estar ausente pelo menos 3 semanas, mas talvez mais preocupante seja o facto de que, ao fim de 5 jornadas, o Barcelona já perdeu 5 pontos. Não é bom sinal, mas como disse há um bocado o Nuno Espírito Santo, o que conta não é o começo, é como acaba. Ontem, na Alemanha, o Bayern de Munique isolou-se no topo ao bater o Hertha Berlim 3-0. Bayern tem agora 12 pontos, seguido do Colónia com 10. Em Inglaterra, o campeão Leicester foi afastado da Taça da Liga. Perdeu em casa por 4-2 com o Chelsea. Esteve a ganhar por 2-0. O Manchester United de José Mourinho venceu o Northampton da 3ª Divisão por 3-1, mas só conseguiu passar à frente ao minuto 67, após 3 derrotas consecutivas e um coro de críticas por parte de adeptos e comentaristas. José Mourinho disse que o futebol está cheio de Einsteins que querem destruir o seu passado. Mas é assim a vida de treinador. Todos sabem mais que o treinador. Todos os Einsteins do futebol. Na Taça da Liga, o Manchester United vai agora defrontar, na próxima ronda, o Manchester City. O terceiro maior partido moçambicano, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, propôs uma revisão da Constituição como meio de se tentar resolver a crise político-militar com o RENAMO. Uma das propostas do MDM, no âmbito da revisão constitucional, diz respeito à eleição de governadores provinciais, que presentemente são nomeados pelo chefe de Estado. O analista Fernando Gonçalves falou à Voz da América.
Oxalá que este exemplo do MDM seja seguido por outros partidos, que é tomar iniciativas sobre questões importantes da vida do país e convidar outros atores, ainda que não sejam políticos, para refletir sobre aquilo que considera que deve ser a governação do país. Claro que o MDM não tem os números necessários, por exemplo, ao nível da Assembleia da República, para fazer passar estas propostas, mas o facto de ele expor as suas ideias em público é extremamente importante e só pode servir para somar pontos para o MDM.
Era o analista moçambicano Fernando Gonçalves a falar ao nosso correspondente Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta proposta do Movimento Democrático de Moçambique. Ele tem a opinião de outros analistas e figuras moçambicanas. Portanto, isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferra, a iniciar dentro de pouco mais de 2 minutos. Até lá, hoje vamos ficar com música de Tito Paris, Dança Mami Crioula.
Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, vi, no coladeira. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, vi, no coladeira. Saburra ela na nos terra Cabo Verde, la nota sentina, mei nos tradição. Tradição. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Sentir calor de boa morrinha, o Cabo Verde. Diga na minha boa perda tão forte que pão sentir calor de boa morrinha, o Cabo Verde. Saburra ela na nos terra Cabo Verde, lá nota sentir a meia nos tradição.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de setembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. E os principais títulos da atualidade aqui na Voz da América, Estados Unidos, tensão continua na Carolina do Norte depois da morte de afro-americano. Síria, presidente Assad diz que a guerra civil não tem fim à vista. Al-Shabaab lança ataque no nordeste do Quênia. E estamos, amigo ouvinte, como habitualmente, a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjigiti e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Mark Ferguson, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Um novo Fórum de Diálogo para a Paz Efetiva e Unidade Nacional foi lançado oficialmente hoje em Maputo. Este fórum, como pretende contribuir com soluções para a atual tensão política a que se assiste em Moçambique, Alfredo Júnior, com mais pormenores.
É nesse sentido que acaba de ser criado o novo Fórum de Diálogo para a Paz Efetiva e Unidade Nacional, formado por organizações da sociedade civil e que, segundo Eulália Pelembe, o mesmo irá dedicar-se à promoção do diálogo político permanente, de modo a evitar futuros conflitos que atentem à paz e ao bem-estar dos moçambicanos.
A manutenção da paz efetiva e o fortalecimento da unidade nacional depende de esforços conjuntos, dentro do espírito de amor, inclusão e solidariedade no seio dos moçambicanos.
Pensamos que a paz é um bem tão precioso para o moçambicano, para os moçambicanos todos, e condição base para o desenvolvimento sustentável do nosso país e para o desenvolvimento econômico. Pretendemos ser um fórum permanente. Queremos trabalhar por forma a que se evite novos conflitos.
Para o analista político Simão Nhambe, a busca por soluções para a paz e unidade nacional pela sociedade civil está relacionada com a bipolarização do diálogo político nacional.
A reconciliação depois das duas guerras, da guerra colonial para a guerra civil, nunca efetivamente aconteceu em Moçambique. Então, essa deve ser uma tentativa de buscar elementos necessários para que, através desse tipo de fórum, se alcance uma reconciliação nacional depois das guerras que o povo moçambicano passou. E, tendo dito isso, é preciso relembrarmos que o aspecto da exclusão social e exclusão política também pesa muito no que acontece hoje. Nós sabemos muito bem que, atualmente, o diálogo e o conflito é bipolarizado entre a FRELIMO e a RENAMO, e a sociedade civil não tem espaço de intervenção.
Volvidos mais de 20 anos depois dos acordos de paz assinados em Roma pelo governo e RENAMO, Moçambique voltou a ser palco de um conflito político-militar. Para Nhambe, só com uma liderança que tenha sentido de Estado é que a paz será efetiva no país.
É necessário que haja uma transformação institucional, que haja o sentido de Estado, que a liderança em Moçambique não represente apenas as suas organizações políticas. Estamos a falar diretamente, por exemplo, da RENAMO. Tudo o que só foi colocado à mesa é aquilo que a RENAMO, os seus líderes querem, mas não representa efetivamente ao povo moçambicano. E tudo o que está colocado na mesa é aquilo que o Partido Frelimo quer, que representa apenas ao Partido Frelimo, não aquilo que representa ao povo moçambicano. Então, nós precisamos de uma liderança muito forte, com sentido de Estado, capaz de transformar o Estado moçambicano em um Estado, de facto, do povo soberano.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir de Washington. Alguns analistas moçambicanos enaltecem o mérito do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, de propor a revisão da Constituição da República, mas dizem que isso não deve ter em vista apenas a acomodação de pretensões político-partidárias. Ramos Miguel.
É uma iniciativa bastante louvável e que deve ser entendida como uma boa maneira de fazer e estar na política, disse o analista político Fernando Gonçalves.
Oxalá que este exemplo do MDM seja seguido por outros partidos, que é tomar iniciativas sobre questões importantes da vida do país e convidar outros atores, ainda que não sejam políticos, para refletir sobre aquilo que considera que deve ser a governação do país. Claro que o MDM não tem os números necessários, por exemplo, ao nível da Assembleia da República, para fazer passar estas propostas, mas o facto de ele expor as suas ideias em público é extremamente importante e só pode servir para somar pontos para o MDM.
A necessidade da revisão da Constituição tem sido defendida por várias correntes de opinião, tendo em conta a nova realidade moçambicana. Uma das propostas do MDM, que já governa 4 municípios, diz respeito à eleição de governadores provinciais que presentemente são nomeados pelo chefe de Estado. Analista Estácio Kauki diz que neste processo de revisão é preciso olhar para a Constituição como um todo e não somente para buscar brechas para acomodar pretensões políticas.
Mudar a Constituição não deve ser pretensão de uma ou duas pessoas. É preciso chegar-se à conclusão de que, efetivamente, dos cerca de 25, 27 milhões de habitantes que somos hoje, sentimos-nos que houve uma dinâmica e que a Constituição, com relação a esta dinâmica, pode ser considerada estática. Se isto for tenso, efetivamente avança-se para mudar a Constituição. Neste momento não sei se existe. Eu acredito que o que está a acontecer agora é o início de um movimento que eu quero ou acredito que será abrangente. Não só olhar para a Constituição para refletir ou acomodar questões, portanto, de partilha ou de acomodação de poder, mas acima de tudo olhar para a Constituição como o garante e que vai refletir a nossa forma de viver e de estar. Porque há vários grupos da sociedade que querem ver questões muito concretas. Por exemplo, a juventude.
Esta semana, o constitucionalista Teodato Tunguana afirmou que a Constituição moçambicana precisa de ser revista, não para atender a alguma pressão, mas para responder aos desafios impostos pelo aprofundamento da democracia e pelo desenvolvimento do país. Defendeu que um dos pontos que devem ser revistos é o referente ao sistema de governo vigente. Para Julião Kumbana, que não se opõe a este processo, a Constituição da República é um documento que os moçambicanos têm que aprovar e dar-lhe o tempo de vida que é necessário.
Agora, por exemplo, já se vê, 10 anos depois de todos termos aprovado esta Constituição, que fez em 2014, há necessidade de a gente adaptar esta Constituição à nova realidade. Se acharmos que o modelo atual de gestão do Estado pelo governo tem que ser mudado, então temos que começar por mudar a Constituição.
Refira-se que a Frelimo, partido do governo, já criou uma comissão para tratar da questão da revisão constitucional. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E aqui na Voz da América passamos agora à Guiné-Bissau. 28 imigrantes ilegais com destino à Espanha, que foram resgatados no sábado passado junto às ilhas de Bijagós, continuam a ser assistidos pelas autoridades que também investigam o caso. Os imigrantes eram oriundos da Guiné-Conakry e na embarcação seguiam ainda 9 tripulantes do Ghana, país de origem da embarcação. Os 39 ocupantes foram resgatados depois de um pescador ter acudido aos seus gritos de socorro junto ao canal de Orango Grande, onde estavam encalhados num banco de areia. A Guarda Nacional e representantes dos países envolvidos estão na região a investigar. O capitão dos portos de Guiné-Bissau, Tsiga Batista, garantiu, no entanto, que as autoridades continuam de alerta máximo frente ao uso do seu território para o tráfico humano ou de drogas.
Vamos tentar, com os poucos meios que temos, responder minimamente aquilo que é exigido a nível internacional, que tem a ver com pessoas que vão de barcos ou de pirogas para a Europa, principalmente, questão de tráfico de droga, questão de tráfico de armas no alto mar.
Era o capitão dos portos de Guiné-Bissau, Tsiga Batista, falando sobre o caso de 28 imigrantes encontrados num barco proveniente da Guiné-Bissau e que supostamente tinha por destino a Espanha. Os presidentes de Moçambique, Guiné-Bissau e Portugal manifestaram na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, as suas preocupações sobre vários assuntos a nível internacional. O moçambicano Filipe Nyusi destacou a necessidade da reforma dos sistemas das Nações Unidas e o engajamento coletivo no reforço das instituições multilaterais, enquanto José Mário Vaz reiterou seu empenhamento em conseguir um diálogo que promova a estabilidade no seu país. A este propósito, o chefe de Estado português defendeu a prevenção de conflitos em África e reiterou a necessidade da estabilização da Guiné-Bissau. Álvaro Lúcio Andrade, com mais pormenores.
Ao discursar ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente de Moçambique enfatizou os esforços do seu país no desenvolvimento nacional e na região, mas não abordou o conflito militar no terreno. Felipe News defendeu o engajamento coletivo no reforço das instituições multilaterais.
A reforma das Nações Unidas, no geral, e no Conselho de Segurança, em particular. A adequação da arquitetura das instituições financeiras internacionais no quadro da Agenda de Ação de Addis Abeba, o aprofundamento da cooperação entre as Nações Unidas e as organizações econômicas regionais, sobretudo na prevenção e resolução de conflitos.
Por sua vez, o presidente da Guiné-Bissau abordou a crise no país, que ele afirmou ser político-institucional e não militar, como no passado, e garantiu o seu empenho pessoal para ajudar na implementação do acordo assinado recentemente entre as partes.
O endosso deste entendimento aos chefes de Estado da CDAO e da comunidade internacional, presente no encontro de concertação que ontem teve lugar, é uma janela de esperança de que todos estão fortemente empenhados na criação de uma paz e uma estabilidade que permitam a implementação do acordo assinado. Permita-me ainda reiterar o meu compromisso de tudo fazer através de um diálogo político franco e aberto com todas as forças vivas do nosso país para a consolidação do clima de paz e estabilidade social indispensáveis para o processo de governação estável do país.
Quem também se referiu à Guiné-Bissau no seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas foi o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que pediu a prevenção de crise em África, nomeadamente no Golfo da Guiné.
O reforço da ação preventiva em África é também essencial para evitar muitas das crises com que o continente se depara. Portugal continuará a contribuir para esse esforço, nomeadamente através da disponibilização de contingentes militares para operações de paz. Assinalo também o nosso empenho na promoção da segurança marítima no Golfo da Guiné. Continuamos, entretanto, a apoiar a Guiné-Bissau. Estamos confiantes de que haverá um diálogo político construtivo para uma solução sustentável no quadro constitucional, correspondendo às legítimas aspirações do povo guineense.
Ainda hoje deverá discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. Entretanto, o nosso colega Amâncio Miguel encontra-se em Nova Iorque para cobrir os trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas e enviou-nos o seguinte apontamento de reportagem.
Em termos de participação da CPLP nesta 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, dizer que este grupo aproveitou o dia de hoje para se reunir. Um encontro que acontece numa altura em que a organização é solicitada a ser mais proativa e não um mero clube de encontros. Um dos críticos é o presidente de Moçambique, Felipe Nhusse, que é citado a afirmar que a organização deve deixar de ser teórica. Em termos de presença de países em painéis, os países de língua oficial portuguesa, destaque para Cabo Verde, que liderou esta manhã o lançamento da Aliança Global para o seguimento do progresso de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, em apoio ao desenvolvimento sustentável. Portanto, em apoio às novas metas definidas o ano passado. Cabo Verde esteve representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, que depois desse encontro seguiu para a reunião da CPLP. Entretanto, Sávio de Carvalho, da Amnistia Internacional, disse à Voz da América que a aliança que foi lançada é importante para pressionar os governos a cumprir as promessas, mas isso passa pela colaboração de todos. Não podemos esperar mais 30 anos para construir escolas. É preciso criar o básico para o povo, disse Sávio de Carvalho, um indiano que trabalha para a Amnistia Internacional. Além desta iniciativa, a lusofonia volta ao pódio mais tarde com a intervenção do vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, nesta 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, de onde reporta o Amâncio Miguel.
Apesar dos conflitos, da pobreza e da doença, de acordo com o presidente americano Barack Obama, a trajetória mais ampla do continente demonstra que a África está a emergir. Por ocasião do Fórum de Negócios Estados Unidos-África, em Nova York, o presidente Obama realçou que a África inclui algumas das economias com o ritmo de crescimento mais rápido do mundo e uma classe média que se estima venha a ter mais de 1.000 milhões de consumidores. Um continente que, segundo a visão do presidente Obama, contará com companhias de alta tecnologia, contando com a mão de obra mais jovem do planeta. O presidente americano realçou durante aquele fórum que cada vez que se desloca à África, desde o Senegal à África do Sul, os africanos lhe dizem que não querem ajuda, querem sim comércio, querem parceiros, não querem patrões, arrematou Obama. Durante o fórum de ontem, organizado pelo antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, a perspectiva foi precisamente essa, ajudar os investidores e os empresários dos dois continentes a dialogarem. Trata-se de um fórum de negócios e não de um bazar de caridade, disse ainda o presidente Obama. O presidente americano realçou também que durante os seus 8 anos na Casa Branca pretendeu transformar o relacionamento entre os Estados Unidos e a África, tornando-o num relacionamento entre parceiros em pé de igualdade. Para além do crescente investimento privado americano no continente, o governo americano expandiu grandemente a sua presença e engajamento económico em África. De facto, desde 2008, o Departamento Americano do Comércio duplicou a sua presença no continente, abrindo novas delegações em Angola, Tanzânia, Etiópia e Moçambique, expandindo as suas atividades no Gana e restabelecendo a presença no Banco Africano de Desenvolvimento. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, as autoridades policiais da cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, estão a resistir aos apelos para tornar públicas imagens de vídeo da morte de um cidadão afro-americano, dizendo, contudo, que vão aceder ao pedido da família para ver em privado as imagens. O chefe da polícia local, Kerry Putney, manteve-se firme na sua posição, dizendo que a divulgação das imagens poderia prejudicar o desenrolar da investigação às circunstâncias da morte de Lamont Scott, de 43 anos de idade. Putney comentou, no entanto, à imprensa as suas observações, dizendo que o vídeo não lhe dava provas visuais concludentes de que um indivíduo estava a empunhar uma arma. A polícia diz que os seus agentes estavam no encalço de outra pessoa quando viram Scott sair de um carro com uma arma. Um dos polícias disparou, matando-o, depois de Scott ter ignorado os avisos para entregar a arma. A família da vítima diz, contudo, que ele se encontrava desarmado e que tinha, sim, um livro nas mãos e não uma arma quando foi abatido. As autoridades de Charlotte disseram, entretanto, que não tinham planos para impor imediatamente o recolher obrigatório depois de 2 noites de protestos violentos que seguiram à morte de Lamont Scott. Enquanto isso, forças da Guarda Nacional e da Polícia Estadual continuam a chegar a Charlotte depois do governador da Carolina do Norte ter declarado ontem o estado de emergência naquela cidade do sudeste do país. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa edição em português para a África. Passagem agora à África do Sul, onde o arcebispo anglicano e prémio Nobel da Paz, Desmond Tutu, já se encontra a convalescer na sua residência depois de uma breve hospitalização. Simeão Ponguano com as últimas.
Tutu, 85 anos de idade, foi internado sábado último, poucos dias depois de ter recebido alta na sequência de uma intervenção cirúrgica para lidar com casos recorrentes de infecção provocada por tratamento de cancro de próstata. O regresso ao hospital no último sábado foi considerado uma medida de precaução porque a ferida da operação mostrava sinais de infecção. A família indica que o arcebispo eméritos está bem e descreveu profissionais da saúde que cuidavam dele no hospital como sendo seres humanos extraordinários. Desmond Tutu é conhecido pela sua sensibilidade perante o sofrimento de outras pessoas. Passou mais de 40 anos a disseminar mensagens de paz e revolta pacífica contra o regime do apartheid na África do Sul. Entretanto, com limitações impostas pela tradição da cultura africana, ninguém aceita neste momento falar sobre sobre a obra do arcebispo numa altura em que Tutu enfrenta problemas de saúde. Africanos evitam falar sobre um líder numa altura em que o mesmo enfrenta problemas de saúde. Consideram que qualquer pronunciamento pode ser visto como desejando morte ao doente. O vice-presidente sul-africano Cyril Ramaphosa visitou o arcebispo reformado no hospital há 2 dias e o seu gabinete emitiu comunicado de imprensa desejando rápidas melhoras ao doente. Devido à sua respeitada personalidade, Desmond Tutu foi nomeado em finais da década de 1990 pelo então presidente Nelson Mandela para liderar a Comissão de Verdade e Reconciliação nas investigações sobre o passado negro do apartheid e dos movimentos anti-apartheid. O processo foi largamente felicitado por muitos países. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir em português. Uma coligação de grupos de direitos humanos solicitou aos dirigentes da União Africana que abandonem os planos que pedem a retirada dos seus membros do Tribunal Penal Internacional. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Em abril passado, uma comissão da União Africana recomendou a retirada do Tribunal Penal Internacional, a não ser que aquela instituição cumprisse 3 condições, uma das quais era a imunidade dos chefes de Estado e de outros altos dirigentes. A coligação liderada pela Human Rights sustenta que o pedido de imunidade viola a ata da União Africana e que vai contra as recentes iniciativas para combater a corrupção. Os grupos de direitos humanos consideram que a imunidade para os chefes de Estado nunca foi elemento dos tribunais internacionais e que a decisão de retirar do Tribunal Internacional deve ser deixada a cada Estado. Muitas pessoas em África, incluindo alguns dirigentes africanos, têm argumentado que o Tribunal Penal Internacional tem preconceito contra a África e que até o momento tem visado apenas a África. Desde as investigações em curso, apenas uma delas não é sobre a África. O governo caniano encontra-se entre as várias nações de África que têm ponderado abandonar o Tribunal Penal Internacional. Representantes da União Africana vão encontrar-se amanhã, sexta-feira, no Conselho de Segurança da ONU para debater uma eventual solução.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, os nossos convidados amanhã aqui no Angola Fala Só da Voz da América vão ser João Lucombo Zatuzola, professor universitário de Demografia e Sociologia, e William Toné, jornalista e analista. Não perca, portanto, a oportunidade para falar com os nossos dois convidados amanhã aqui no Angola Fala Só da Voz da América. Tempo agora, amigo ouvinte, como habitualmente, na Voz da América, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos hoje começar com o futebol português, isto porque amanhã o Porto recebe o Boa Vista num jogo do campeonato. O Boa Vista está em 12º lugar com apenas 5 pontos. O Porto está em 3º com 10 pontos, menos 3 que o líder, o Benfica. 2 empates consecutivos estão, contudo, a preocupar os adeptos do Porto, mas o treinador Nuno Espírito Santo diz que não há razão para isso.
São resultados que nos responsabilizam, no sentido de que temos que ganhar. Nós sabemos que o campeonato é uma maratona, é uma corrida de longo curso. O mais importante não é como começa, é como acaba. Estamos a construir uma equipa que quer ganhar de forma sustentada. As leituras exteriores não são tão determinantes nesse sentido. Nós trabalhamos todos os dias, vemos os jogadores trabalhar, os jogadores sabem o que têm que fazer, trabalham de forma implicada e o futuro dará os seus frutos.
Era Nuno Espírito Santo, treinador da equipa portuguesa do Porto. Ontem, na vizinha Espanha, Real Madrid empatou em casa com o Villarreal a uma bola. Barcelona empatou em casa com o Atlético de Madrid, também a um golo. O Sevilha venceu o Betis e foi o grande beneficiado, estando agora em segundo lugar, a 2 pontos do Real Madrid. Barcelona mantém-se a 3. Para o Barcelona, este empate é preocupante por 2 razões. Lionel Messi lesionou-se, vai estar ausente pelo menos 3 semanas, mas talvez mais preocupante seja o facto de que, ao fim de 5 jornadas, o Barcelona já perdeu 5 pontos. Não é bom sinal, mas como disse há um bocado o Nuno Espírito Santo, o que conta não é o começo, é como acaba. Ontem na Alemanha, o Bayern de Munique isolou-se no topo ao bater o Hertha Berlim 3-0. Bayern tem agora 12 pontos, seguido do Colónia com 10. Em Inglaterra, o campeão Leicester foi afastado da Taça da Liga. Perdeu em casa por 4-2 com o Chelsea, esteve a ganhar por 2-0. O Manchester United de José Mourinho venceu o Northampton da 3ª divisão por 3-1, mas só conseguiu passar à frente ao minuto 67, após 3 derrotas consecutivas e um coro de críticas por parte de adeptos e comentaristas. José Mourinho disse que o futebol está cheio de Einsteins que querem destruir o seu passado. Mas é assim a vida de treinador. Todos sabem mais que o treinador. Todos os Einsteins do futebol. Na Taça da Liga, o Manchester United vai agora defrontar, na próxima ronda, o Manchester City.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, os nossos convidados amanhã aqui no Angola Fala Só vão ser João Zatuzola, professor universitário de Demografia e Sociologia, e William Toné, jornalista e analista. Tempo ainda para as principais notícias. Aqui nos Estados Unidos, as autoridades policiais da cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, estão a resistir aos apelos para tornar públicas imagens de vídeo da morte de um cidadão afro-americano, dizendo, contudo, que vão aceder ao pedido da família para ver privadamente as imagens. O chefe da polícia local, Kerry Putney, manteve-se firme na sua posição, dizendo que a divulgação das imagens poderia prejudicar o desenrolar da investigação às circunstâncias da morte de Lamont Scott, de 43 anos de idade. A polícia diz que os seus agentes estavam no encalço de outra pessoa quando viram Scott sair de um carro com uma arma. Um dos polícias disparou, matando-o, depois de Scott ter ignorado os avisos para entregar a arma. A família da vítima diz, contudo, que ele estava desarmado e que tinha, sim, um livro nas mãos e não uma arma quando foi abatido pela polícia. Tempo agora, amigo ouvinte, para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta quinta-feira, 22 de setembro. O Washington Post publica uma foto a 4 colunas dos protestos violentos na Carolina do Norte, a que fazíamos referência depois da morte pela polícia de um afro-americano. Quanto ao New York Times, refere que o presidente Obama está a considerar enviar armas para os curdos da Síria para lutar contra o Estado Islâmico. E por último, o Wall Street Journal refere que o Banco Central americano sugeriu que provavelmente vai aumentar as taxas de juros no final do ano. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, envia-o a português.com ou através do telemóvel, envia-o a português e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas aqui em Washington, o céu limpo, temperatura de 28 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira, na produção contínua, a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Mark Ferguson. Temas do dia, juiz brasileiro revoga a prisão do antigo ministro. Países africanos debatem saída do Tribunal Penal Internacional. 22 de setembro de 2016, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia, resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos falar de Moçambique, um novo fórum de diálogo para a paz efetiva e unidade nacional. Foi lançado oficialmente hoje em Maputo. Este fórum pretende contribuir com soluções para a atual tensão política a que se assiste. Alfredo Júnior.
É nesse sentido que acaba de ser criado o novo Fórum de Diálogo para a Paz Efetiva e Unidade Nacional, formado por organizações da sociedade civil e que, segundo Eulália Pelembe, o mesmo irá dedicar-se à promoção do diálogo político permanente, de modo a evitar futuros conflitos que atentem à paz e ao bem-estar dos moçambicanos.
A manutenção da paz efetiva e o fortalecimento da unidade nacional depende de esforços conjuntos dentro do espírito de amor, inclusão e solidariedade no seio dos moçambicanos.
Pensamos que a paz é um bem tão precioso para o moçambicano, para os moçambicanos todos, e condição base para o desenvolvimento sustentável do nosso país e para o desenvolvimento econômico. Pretendemos ser um fórum permanente. Queremos trabalhar por forma a que se evite novos conflitos.
Para o analista político Simão Nhambe, a busca por soluções para a paz e unidade nacional pela sociedade civil está relacionada com a bipolarização do diálogo político nacional.
A reconciliação depois das duas guerras, da guerra colonial para a guerra civil, nunca efetivamente aconteceu em Moçambique. Então, essa deve ser uma tentativa de buscar elementos necessários para que, através desse tipo de fórum, se alcance uma reconciliação nacional depois das guerras que o povo moçambicano passou. E, tendo dito isso, é preciso relembrarmos que o aspecto da exclusão social e exclusão política também pesa muito no que acontece hoje. Nós sabemos muito bem que, atualmente, o diálogo e o conflito é bipolarizado entre a FRELIMO e a RENAMO, e a sociedade civil não tem espaço de intervenção.
Volvidos mais de 20 anos depois dos acordos de paz assinados em Roma pelo governo e RENAMO, Moçambique voltou a ser palco de um conflito político-militar. Para Nhambe, só com uma liderança que tenha sentido de Estado é que a paz será efetiva no país.
É necessário que haja uma transformação institucional, que haja o sentido de Estado, que a liderança em Moçambique não representa apenas as suas organizações políticas. Estamos a falar diretamente, por exemplo, da RENAMO. Tudo o que só foi colocado à mesa é aquilo que a RENAMO, os seus líderes, que eram mais novos, não representa efetivamente ao povo moçambicano. E tudo o que está colocado na mesa é aquilo que o Partido Frelimo quer, que representa apenas ao Partido Frelimo, não aquilo que representa ao povo moçambicano. Então, nós precisamos de uma liderança muito forte, com sentido de Estado, capaz de transformar o Estado moçambicano em um Estado, de facto, do povo soberano.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
Angola e Moçambique são dois dos países africanos que atrasaram os pagamentos aos fornecedores no seguimento da queda das receitas fiscais e do abrandamento do crescimento económico decorrentes da descida dos preços das matérias-primas. De acordo com o relatório sobre o risco político dos corretores de seguros AON, estes dois países sofreram, juntamente com outros, pressão dos preços baixos das matérias-primas, reforçando o alto nível de risco do país. Para os analistas da AON, que anualmente calculam o nível de risco de cada país, usando um conjunto de indicadores, Moçambique, onde o ambiente político continua volátil, Uganda e Angola viram o setor público atrasar-se nos pagamentos aos fornecedores, ao mesmo tempo que as baixas reservas e as depreciações da moeda aumentaram o risco de incumprimento soberano e os riscos nas transferências de divisas. O mapa de risco político analisa anualmente cerca de 160 países e territórios através de 168 atributos. O Fundo Monetário Internacional considerou que a economia de Cabo Verde deve acelerar o crescimento a partir deste ano por via do turismo, investimento direto estrangeiro e aumento do poder de compra nacional. A última previsão do FMI para Cabo Verde, em abril, apontava para um crescimento de 2,9% este ano e uma aceleração para os 3,5% no ano que vem. Os técnicos do FMI, que terminaram uma visita ao país, dizem que, embora o impacto da crise financeira mundial e, em especial, da crise do euro tenha produzido uma diminuição acentuada do crescimento em 2012-2015, as repercussões dessas crises já abrandaram. Uma empresa privada acordou com o Estado angolano um investimento de 65 milhões de dólares para instalar, na província de Malanje, uma fábrica de torres para linhas de transporte de energia elétrica. Segundo o contrato de investimento, a empresa de direito angolano, construtora CNG União, prevê instalar esta unidade no município de Cacuso, gerando 750 postos de trabalho. A fábrica terá uma capacidade de produção anual de 40 mil toneladas de torres de estruturas metálicas para transporte de eletricidade, com estimativa de crescimento para 100 mil toneladas por ano até 2030, podendo expandir para os países vizinhos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares e a libra estava cotada a 1,3 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Fala Só de amanhã terá dois convidados, João Lucombo Natsula, professor universitário, e William Toné, jornalista.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a nossa médica residente, a doutora Nídia Ramana. Olá, doutora Nídia, como vai? Como vai que vai o tempo aí por Moçambique? Friozinho ainda?
Olá, Ana. Estamos naquele período de um bocado de frio ao fim do dia, mas a meio do dia está aquele calorão e nós estamos na correria destas doenças que não nos largam pela vida fora. Mas, em todo caso, gostaria de desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo, que não está muito saudável porque estou com uma gripe. E
então, as melhoras. Abrir já o programa às melhoras para a doutora Nídia. E hoje vamos falar, doutora Nídia, de uma infecção por bactéria muito vulgarizada, então, aqui nos Estados Unidos.
Estamos sempre a falar. Escherichia coli, e gostaria de dizer que Escherichia coli é uma das cepas que mais incomodam o ser humano a nível das vias, portanto, retal e a nível da via vaginal. A mulher que consegue, coitada, apanhar uma infecção urinária por Escherichia coli é uma mulher estragada. Ela tem Escherichia coli ao dar parto, ela tem Escherichia coli quando é jovem, ela tem Escherichia coli quando casa. É um incômodo de tenência urinária. Mas antes de falar da descrição, a Escherichia coli, na verdade, é uma cepa que ocasiona diarreia. E são três tipos, pelo menos, a invasora, a intergênia, entre uma e outra, e a que produz as toxinas. Então, são essas toxinas que ficam no organismo para, se basta entrar em contaminação com ela, ela aparece outra vez, as pessoas estão com diarreia, de 6 por dia, e ficam muito mal, perdem sódio e potássio, e ficam muito mal. Agora, a intropatogenidade em alguns serotipos produzem uma citotoxina contra a célula que devia responder contra ela. Então, por que eu chamo aqui a atenção? A Escherichia coli, para além de dar todos esses mecanismos de sintomatologia, ela tem um organismo que a recebe muito bem. Ela tem uma receptora.
Que é qual?
É isso. E depois, esta receptora é um serotipo que causa uma enfermidade que se localiza sobretudo na colina, no cólon, e manifesta-se por febre, diarreia mucosa. Diarreia mucosa é uma diarreia com muco, parece que tem ranho, não é? E de 5 a 6 vezes ao dia, e pode até chegar a ser sanguinolenta. Os mecanismos de, portanto, de produção e de patogenidade dessa diarreia mucoide é, às vezes, elegível ou ilegível. E as pessoas têm que ser internadas para nós fazermos o diagnóstico, que é a copacultura, e ver que realmente tiramos essa cepa do organismo da pessoa.
Doutora, deixe-me fazer uma pergunta. Por que é que se diz que a maior parte das variedades desta E. coli, né, como se diz aqui nos Estados Unidos, E. coli, que podem provocar várias doenças, na sua maior parte dizem que são inofensivas. Como é que elas acabam por se tornar, por assim dizer, ofensivas e podem causar até doenças respiratórias e pneumonias e isso?
Porque elas se penetram no nosso organismo através do tubo digestivo, da parte retal, e apanham o nosso sistema sanguíneo. Então, ela faz os estragos sanguíneos, né? É daí que ela é perigosa, né? Porque a cepa invasora e a enterogênia causam muitas enfermidades esporádicas, particularmente nos países desenvolvidos, né? E nos países não desenvolvidos, onde temos um mau saneamento do meio e onde a água que é consumida não é potável. Agora, as cepas que estão entre uma doença e outra, elas são regularmente, pertencem a um serotipo menos patogénico, é clássica, e se relaciona com algumas enfermidades diarreicas agudas. Quer dizer, a pessoa apanha uma cólera e o Escherichia coli entra lá e a pessoa está com dois patogénicos a sofrer. Está a ver? Porque ela é uma oportunista também.
Uhum. Portanto, por exemplo, questões como de cólera contribuem enorme para este tipo de infecção bacteriana, uma vez que há uma grande contaminação, não é? Contaminação de comida, com fezes humanas ou mesmo animais, e às vezes até em países bem desenvolvidos isto é vulgar, não é? A questão da comida contaminada, que é quando nós apanhamos uma doença bacteriana chamada E. coli, aliás é muito vulgar até aqui nos Estados Unidos.
Porque vocês têm uma condição maior de higiene, de saneamento do meio, de consumo de água potável, porque ela aproveita-se disso tudo. Então, o diagnóstico específico dela é através de um isolamento da cepa, do Escherichia coli, e que, segundo às vezes, é muito difícil, mas as amostras demonstram apropriadamente que são invasoras e que elaboram toxinas ao organismo. O organismo fica tóxico e as identifica como um serotipo enteropatogênico, quer dizer, dentro do nosso organismo. A patogenia tu não vês por fora. Está dentro do nosso organismo a atrapalhar todo o sistema digestivo e a descomunar todo o sistema digestivo. Outros podem produzir diarreias mecânicas e que posso dizer que traduzem toxinas menos sugestivas da pessoa estar acamada, com soro, etc., internada, e tem um fundo mais ou menos ambulatório, né? Pode tratar em casa.
Em casa. Doutora Nídia falou de que em relação aos sintomas que dão a E. coli, portanto, a E. coli não é só diarreias, pode dar outras coisas, não é?
Dá febre, dores articulares, dá uma dor abdominal profunda, faz...
Portanto, pelas cólicas, não é? Pessoa, as chamadas cólicas.
Pelas vezes que a pessoa defeca, às vezes chega a 5 ou 6 episódios de diarreia, ela faz uma cólica bastante dolorosa, não é? E até que a gente descubra que o agente infeccioso é realmente a Escherichia coli, é uma cultura de fezes, não é? O agente infeccioso da cepa é o Escherichia coli enteropatogénico, que faz mais a toxina em termos de mobilidade, e ambas toxinas juntas todas invadem o enterotipo. O que isso significa? Significa que nós descobrimos uma cepa de Escherichia coli, mas ela tem as suas amiguinhas que também invadem. E elas ficam muitos anos dentro do organismo.
E onde é que elas, vivem? Doutora Nidia, onde é que vivem estas amigas todas?
Vivem com ela, porque ela está lá, tem um número que ela não causa doença. Quando ela aumenta o número, as amigas aumentam o número e destroem quase toda a nossa infecção, o nosso aparelho digestivo, o nosso aparelho genitourinário. Eu gostaria de dizer que é muito, por exemplo, uma adolescente que faz as cistites são infecções das vias urinárias, por Escherichia coli, ela sofre bastante. Ela tem que ser internada, pôr-se diazepam, porque cada vez que vai fazer, tem tenismo vesical, cada vez que vai fazer xixi, não sai nada, é uma dor que até grita. Não é? Então, isso é muito visível na adolescência. As meninas apanham muito porque não são ainda habituadas à higiene individual e apanham a Escherichia coli, e a Escherichia coli aumenta de volume dentro do seu organismo.
Doutora Nídia, portanto, uma das que eu queria que encerrasse aqui, nós vamos voltar a isto porque tem, portanto, isto afeta homens e mulheres um pouco de maneira diferente também.
Diferente.
Vamos voltar a isto. Mas gostava que concluísse neste momento esta parte com um lembrete, já que falou da questão da limpeza higiênica, da higiene da criança, da higiene do adolescente.
Pois, o que nós iríamos passar para os juntos é pela distribuição, mas eu queria dizer sobre a higiene, que é a saúde pública que nós estamos a transmitir. Essa, a Xerixa Coli, vivendo connosco, convivendo connosco, faz parte de nós. Ela tem amigas e nós, o nosso amigo é a nossa defesa. A nossa defesa só aumenta quando nós começamos a ter uma higiene pessoal, a lavar bem, a dormirmos em sítios limpos, a não sentarmos em qualquer sítio na areia onde esteja Xerixa Coli para entrar, porque existe a Xerixa Coli de fora que entra para dentro, e fazermos desporto, consumirmos bastante líquidos e mantermos sempre uma análise de urocultura quando aparece uma dor, uma desúria, né? Que é uma dor ao urinar. Então, isso é muito frequente nas meninas, e as meninas têm bastante, bastante infecções por Xerixa coli nas vias urinárias, e os outros têm bastante Xerixa coli na via digestiva, que causa os episódios de diarreia, que às vezes são muito difíceis de fazer a retroversão, né?
E, doutora Nídia, vamos então despedir-nos da nossa audiência. Vamos pegar neste mesmo assunto na próxima oportunidade e vamos despedir-nos então do nosso auditório com votos de uma boa semana à saúde e também as melhoras para si, doutora Nídia. Estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho, beijinho.
Passo agora para R. Kelly, Write Me Back. I can't believe you play me like this. Of all the love we share, the good times we've had, remember? Yeah. Feels like it's in love with someone else, gave me the cold shoulder. But it's a loss, 'cause I can find me somebody else if she wanna hit the town, oh, and party all night with her friends if she wanna fool around. Somebody who's gonna love me, girl. Feeling single, yeah. Hit the club, take somebody home with me. Get it. We can get it, baby. Get it now that I'm single. She said forever. Turned out to be the biggest lie of all time, and she changed my weather. Raining all day, no chance of sunshine if she wanna hit the town, and party all night with her friends if she wanna fool around. Then talk and play that game, baby. Girl, you got me feeling single. She's gone. Foi R. Kelly and Write Me Back. Espaço agora para resumo de notícias desta quinta-feira, 22 de setembro de 2016. As autoridades policiais da cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, resistem aos apelos para tornar públicas imagens de vídeo da morte de um cidadão afro-americano, dizendo, contudo, que vão aceder ao pedido da família para ver privadamente aquelas imagens. O chefe da polícia local, Kerry Putney, manteve-se firme na sua posição, dizendo que a divulgação das imagens poderia prejudicar o desenrolar da investigação às circunstâncias da morte de Lamont Scott, de 43 anos de idade. Forças da Guarda Nacional e da Polícia Estadual continuam a chegar a Charlotte depois do governador da Carolina do Norte ter declarado o estado de emergência naquela cidade. O presidente sírio Bashar al-Assad disse que a guerra civil no seu país, que já vai no sexto ano, vai continuar sem um fim à vista. Assad acusou os Estados Unidos, a Arábia Saudita, a Turquia e o Qatar de prolongarem o conflito devido ao apoio concedido aos rebeldes que querem derrubar o seu governo. Rejeitou, por outro lado, as acusações de que aviões sírios ou russos tenham atacado na segunda-feira uma coluna das Nações Unidas transportando ajuda humanitária. Um juiz brasileiro responsável pelos processos do Lava Jato, Sérgio Moro, revogou a prisão do antigo presidente, ministro das Finanças Guido Mantega, detido temporariamente esta quinta-feira em mais operação para combate à corrupção. Uma coligação de grupos de direitos humanos solicitou aos dirigentes da União Africana para abandonar planos que pedem a retirada dos seus membros do Tribunal Penal Internacional. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão aumentar as sanções impostas por ordem executiva à Birmânia, que estavam em vigor há quase 20 anos. O anúncio foi feito pelo presidente Barack Obama após um encontro na sala oval com a antiga prisioneira política birmanesa e agora conselheira de Estado para a Birmânia, Aung San Suu Kyi. Ao acolher a laureada com o Prémio Nobel da Paz, o presidente Obama evocou a memorável jornada que a Birmânia tem feito nos últimos anos, uma jornada ajudada em parte pelo apoio dos Estados Unidos e de outros na comunidade internacional, mas acima de tudo devido à coragem, força e persistência do povo birmanês. Marcos desta jornada têm sido a transição da ditadura militar para eleições, que levaram a própria Aung San Suu Kyi ao governo, bem como a legislatura representativa, apesar das restrições, afirmou o presidente Obama, dando voz às esperanças e sonhos de uma nova geração do povo birmanês. Levantar as sanções, acrescentou Obama, é correto para que assegurar que o povo birmanês veja a recompensa de um novo caminho e de um novo governo. Os Estados Unidos vão restaurar igualmente os benefícios comerciais à Birmânia, ao abrigo do sistema de preferências, que fornece vantagens comerciais para os países pobres e em desenvolvimento no acesso à economia global. Os benefícios da Birmânia foram retirados em 1989, após a junta militar ter reprimido os manifestantes pró-democracia. O presidente Obama afirmou que revalidar os benefícios comerciais à Birmânia, ligados com o levantamento com as sanções económicas e financeiras, vão possibilitar às empresas dos Estados Unidos e às instituições sem fins lucrativos maior incentivo para investir no que os Estados Unidos esperam venha a ser um parceiro cada vez mais democrata e próspero naquela região. A Birmânia continua a enfrentar desafios significativos, incluindo uma guerra civil de longa data e discriminação contra a minoria étnica Rohingya no estado de Rakhine. O novo governo comprometeu-se a resolver os problemas herdados do governo anterior. O presidente Obama elogiou Aung San Suu Kyi por ter programado uma conferência de paz para resolver o conflito armado no país e abarcar as minorias, incluindo os Rohingya, que enfrentam discriminação. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 22 de setembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.